Olá! Neste episódio, vamos conversar com especialistas em boas práticas no manejo de dispositivos absorventes no atendimento clínico, tema que foi assunto de um evento online na Pioneer. Fique com a gente! E hoje vou mediar esse painel que tem três convidados, super convidados. A Karina de Piero, que é enfermeira especializada em estomaterapia e dermatologia, também é doutora em clínica médica e coordenadora da COMEIP, UFRJ. A Daniela Lima, que também é enfermeira com especialização em estomaterapia, clínica médica, e é responsável pelo núcleo de estomaterapia da Pioneer. E o Felipe Salles, que também é enfermeiro, especialista em clínica médica, e que desenvolveu um trabalho muito interessante de conclusão de curso, né, conclusão do MBA dele, sobre dispositivos absorventes. Bem, eu começo perguntando para o Felipe sobre as descobertas do TCC dele em relação ao uso de dispositivos absorventes.
Quero agradecer a oportunidade da Renata, da empresa Pioneer, pela oportunidade de estar aqui apresentando. Falar um pouco do trabalho, então. O trabalho foi testar uma escala, a escala alfa, que é uma escala de avaliação do uso de fraldas. E eu testei em pacientes internados na clínica médica, no hospital universitário, e falar sobre a prevenção de DAI, né, que é a dermatite associada à incontinência.
E qual foi o perfil dos pacientes analisados durante o seu estudo e também as descobertas que você fez, Felipe?
O perfil dos pacientes, então, a maioria é idosa, predominância era negro e a escolaridade nível fundamental. A gente viu que tinha uso, né, indiscriminado da fralda, não aplicava nenhuma escala, nenhuma base. Eu vi que tinha uma indicação empírica para o uso da fralda, não tinha uma assistência sistematizada, né, para poder indicar isso. E que era necessário ainda reforçar a política de segurança do paciente e traçar estes aí para o cuidado. A gente teve uma discussão sobre envelhecimento da população, então a gente tem uma população maior, né, de idosos, e com isso a gente tem que se preocupar com a qualidade de vida, né, como eles estão envelhecendo, a gente tem que se preocupar em políticas de saúde para isso, se eles vão chegar com sequelas de diabetes, de hipertensão, e para isso a gente precisa se especializar, de ter instrumentos para poder dar uma qualidade de vida para essa população. Sobre as fraldas, ela é considerada uma tecnologia, né, agregada ao cuidado em saúde. E com isso a gente tem que ter essa preocupação de como ter essa tomada de decisão, né? De como saber se o paciente precisa de uma fralda ou não. Se eu preciso basear algum instrumento, de ter algum fundamento. Que muitos falam que às vezes no hospital parece que era o kit do hospital, o paciente, kit de internação. O paciente interno já ganha uma fralda. A gente sabia como era essa avaliação de como foi feito, se o paciente precisava realmente usar ou não. Então, para isso, a gente pensou, a gente observou que não tinha nenhum instrumento que usava para isso, a gente teria uma escala que poderia ser usada.
Obrigada, Felipe. Agora a gente começa nas discussões, na troca de ideias, debate de experiências, né? E a Karina, por exemplo, traz muito da experiência dela em hospital, experiência hospitalar, que eu imagino que seja mais controlada nesse sentido do uso de fraldas. Já a Daniela, ela traz algo mais relacionado à prática do home care, que é diferente. Então, gostaria agora que vocês colocassem um pouquinho da experiência de vocês, da visão de vocês, sobre essa questão do uso de fralda e de absorventes. E complementando também, fazendo uma relação com o que o Felipe nos apresentou, né? Existe todo um protocolo, existe uma escala, mas muitas vezes há um espaço, um gap aí entre o ideal e entre a realidade. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho e quem está participando também fique à vontade para comentar e interromper.
Posso começar?
Claro, pode sim, Karina.
Então, eu só vou me apresentar para quem não me conhece. Eu estou coordenando atualmente a comissão de pele do HU-CFF, mas também tenho um tendenciamento para consultoria domiciliar. Então, por mais que eu tenha muita experiência realmente em hospital, eu também, infelizmente, tenho uma má experiência no uso de absorvente, fraldas e o controle de higiene no domicílio, porque também faço consultoria. Então, eu também tenho um viésinho aí para a parte domiciliar, mas é óbvio que a Dani vai estar puxando mais essa fala em relação ao tratamento, inclusive, que a gente acaba desdobrando pelo mau uso, né, dessa tecnologia que o Felipe falou muito bem. O Felipe foi ex-aluno, residente lá do HU, e ele trouxe uma realidade que o TCC acabou descortinando, que é o que a gente já sabia. Infelizmente, a gente tem um envelhecimento populacional que é em PG no mundo inteiro, e os países em desenvolvimento, eles ainda não perceberam que o investimento deve ser preventivo, muito mais do que terapêutico. E aí, em relação a isso, a gente tem uma falha de conceito nos profissionais de saúde, que é o que a gente acabou levantando com o trabalho dele. Que falha é essa? Falha diagnóstica em termos de fatores de risco. As pessoas, em geral, não usam instrumentos nenhum para analisar a introdução de tecnologia. Então, acaba que o hospital, o home care, enfim, a seguradora de saúde gasta muito dinheiro, né, com um tratamento que muitas das vezes deveria estar sendo substituído por medidas preventivas que são de tecnologia leve, ou seja, diagnóstico de pele através do exame clínico, que não precisa dinheiro para comprar os olhos de quem está fazendo o diagnóstico. Então, o que a gente percebe? É que, infelizmente, a educação da graduação e pós-graduação não estão dando conta do preparo, né, desse profissional para fazer um bom diagnóstico. Por quê? A gente entende que incontinência é algo que vem junto com o envelhecimento. E se a gente for pensar em percentual mundial, ele já passou de metade da população mundial nas mulheres e está por volta de 15% nos homens em relação à urinária. Em relação à fecal, você tem por volta de 20% na população em geral de incontinência. Então, a gente tem que entender que incontinência é um problema do mundo, né? Mulheres e homens têm problemas de incontinência. Só que traz uma necessidade de compreensão dos profissionais de saúde em termos de diagnóstico. Não adianta você ter diagnóstico médico se você não tem diagnóstico preditivo de risco dos outros profissionais. Então, o enfermeiro atende, o fisioterapeuta atende, e ele não consegue identificar isso. Então, o que eu percebo? Incontinência é algo que a gente começa a ter que falar muito, porque é uma pandemia, né? A gente tem uma incidência e prevalência de incontinência urinária e fecal e dupla no mundo inteiro. Então, se é um problema de saúde pública mundial, por que não começarmos a pensar em termos de fator de risco e diagnóstico precoce? Isso é um problema, que a gente vai saber, então, o que fazer no início da incontinência. Se a gente não tem esse diagnóstico precoce, a gente vai arrastar uma dermatite associada à incontinência, que é o que o Felipe fala, que é o que desdobra da falha de diagnóstico precoce da incontinência e, obviamente, da falha de manejo preventivo, que seria identificar a necessidade de uso de absorvente no incontinente leve, uma calça absorvente no incontinente moderado, uma fralda adequada no incontinente grave, que, na verdade, a maioria da equipe de saúde não sabe elencar quem é o público que vai utilizar a tecnologia. E aí, o que a gente vê? Hospital, home care, enfim, domicílio, sem introdução da equipe de saúde, com a própria sociedade, que é a família, fazendo uso de fralda, como o Felipe falou, né? Um uso de roupa íntima. Quando interna, você recebe a fralda na opção de introduzir como kit internação, no domicílio, como um aspecto cultural, já que eu tenho, por exemplo, um idoso acamado, eu tenho que ter fralda. Isso não é verdade, que nem todo idoso é incontinente, mas a maioria dos incontinentes são idosos. E aí a gente pensando nessa falta de avaliação, né, de quem é o nosso perfil, que a gente tem que, então, começar a pensar no tipo de absorvente que vai usar, a gente começa a ter problema. Por quê? Porque se a gente não sabe quem é o incontinente, se ele é leve, moderado ou grave, não sabe que tipo de tecnologia vai usar e rotiniza a fralda para todo mundo, principalmente de forma inadequada, que é utilizar a fralda G para todo mundo. Fralda G não absorve mais, ela é só para o peso maior. E aí a gente vê o quê? Paciente de 30 quilos usando fralda G. Então, é um mau uso da tecnologia. E aí vaza para o lençol e a enfermagem não tem lençol a nível hospitalar, é uma briga constante. Então, eu boto 3, 4 fraldas, eu boto um enroladinho na vagina da mulher, eu enrolo o pênis do homem na tentativa de minimizar o problema do vazamento. Só que o vazamento está na má escolha do dispositivo. Eu olhei para o dispositivo G, achei que ele absorve mais e, de forma ignorante, introduzi no meu paciente 30 quilos. Então, tem várias situações de equívoco. Outra coisa importante é entender que incontinência de urgência, às vezes, é por uma questão de infecção urinária. Então, o cara está ali, uma infecção urinária, ele vai ter. Depois que tratou, não precisa mais estar usando nenhum dispositivo. A questão do uso de dispositivos invasivos, que é o cateter vesical, a sonda anal, também são recursos se a gente tem algumas questões específicas de incontinências ligadas a danos neurológicos e que, obviamente, tem risco de gravidade para o doente. Porque a gente vê hoje em dia, e não é incomum, que o sistema de saúde seja arrolado em processos legais, né? A gente tem que imaginar que o artigo 129 do Código Civil Penal, ele introduz a questão da integridade corporal, tanto física como psicológica, em termos de dano para a pele e, obviamente, para a saúde mental daquele indivíduo que está sofrendo cuidados. Então, se a gente imagina que o indivíduo pode sofrer um dano decorrente da má qualidade da assistência prestada, da falta de segurança, né, de todas as ações relacionada ao cuidado e que desdobra com dano, e esse dano é corporal, é mental, psicológico, você está arrolado dentro do processo, né, penal civil brasileiro. E aí você pode tomar uma punição que vai de 3 meses de cadeia a 1 ano de cadeia. Então a gente tem que começar a falar em termos de punição também, porque virou uma pandemia, principalmente no Brasil, em termos do mau uso. Né, do absorvente, da fralda, inclusive não é só para excretas que é usado para absorver transudato num paciente que tem desequilíbrio hidroeletrolítico, oncótico, é utilizado para absorver cialorré em paciente neurológico, ou seja, virou o uso indiscriminado de uma tecnologia que tem uma indicação restrita. E aí, falando
Opa.
deixa eu só concluir, só para não perder o raciocínio, que eu vou finalizar. E pensando em relação à Bittencourt, né, que é uma professora, né, que promoveu a escala alfa, a gente fez uma crítica pessoal a ela, né, porque ela foi da banca do Felipe. Então a gente fez uma crítica em relação à realidade que a gente importa, né, dos países envolvidos para o nosso país, que é subdesenvolvido e ainda precisa de recursos, inclusive educacionais. Que a gente traz a realidade da troca de 3 em 3 horas como uma realidade impossível no país, que a gente tem aumento de microclima da pele, que é a temperatura alta e a umidade alta decorrente da falta de climatização da casa do doente, do hospital, e inclusive a própria pele do brasileiro tem uma outra temperatura e uma outra dinâmica. Então a gente questionou de 3 em 3 horas a troca e colocou isso como uma questão, inclusive, de um mestrado, por exemplo, do Felipe, se ele desejar, para fazer uma crítica, uma revalidação da escala. Além disso, o indicador de umidade, que ela diz para a gente que não tem muita valia, mas não tem nada que prove o contrário. Então, também precisa de estudo prospectivo, mostrando que o indicador de umidade da fralda, ele realmente tem impacto na troca da fralda. E a higiene, que a gente sabe que acaba sendo reduzida a lencinhos umedecidos que não fazem higiene da pele. Pelo contrário, são fômites de aumento de risco de infecção urinária e infecção cutânea que geram aumento de mortalidade do paciente. Então, isso são questões que a gente, conversando com a produtora da escala, ela se coloca disponível e, obviamente, que a gente busca, né, otimizar essa pesquisa no futuro, essas pesquisas, porque são situações dentro da escala que a gente precisa otimizar para o Brasil e não para os Estados Unidos, né? Não para a Europa, que são outros países com outras dinâmicas de cuidado.
Pois
Fala,
é,
Renata.
Karina, eu ia só complementar naquela hora, né, que se na rede especializada, né, existe toda essa questão ainda de desconhecimento e de falta até de preparo, imagino que no dia a dia do home care os problemas se agravem, porque também os profissionais lidam com quem não é especializado na área, são
Não, 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 não,
né? Tem também a família, tem a pessoa da casa que vez ou outra ajuda nessa troca de fralda, de absorvente. Então, queria ouvir um pouquinho também agora da Daniela sobre as questões que ela enfrenta e a equipe no dia a dia da prática do home care, nesse sentido.
A gente vê aqui que na atenção domiciliar também a gente encontra essas questões, né? Não é diferente. A gente vê na casa dos nossos pacientes também o uso indevido, né? Tanto das fraldas quanto dos absorventes descartáveis. E, por exemplo, além de ter, né, essa questão do uso indevido, a gente também encontra que às vezes em alguns pacientes, né? Além de usar fralda, usa uma fralda junto com um absorvente também, né? E mesmo a gente, às vezes, orientando, né, durante as visitas dos enfermeiros, que não é adequado, explicando os riscos, né, que isso pode causar de infecção urinária, as dermatites, a gente encontra essa resistência de algumas famílias. Inclusive, alguns até falam: ah, mas faziam isso no hospital. Entendeu? E por mais que a gente oriente que não é adequado, a gente às vezes encontra essa questão da resistência, porque a gente acaba pegando um paciente que está vindo de uma internação, né, hospitalar muitas vezes. Então, eles acabam trazendo para dentro do domicílio, para dentro da casa, aquela realidade que eles vivenciaram dentro do hospital, né? Então, acaba querendo voltar para casa com aqueles hábitos e aqueles costumes que muitas vezes são inadequados, mas aprenderam no hospital e acabam querendo fazer em casa também. Né? A gente entende que tem essa questão realmente do uso inadequado. Inclusive, no começo, né, logo quando eu entrei junto com a Karina, a gente fez uma cartilha para poder estar colocando, né, dentro do prontuário do paciente, logo na implantação, sobre alguns cuidados preventivos de lesões de pele. E, inclusive, dentro dessa cartilha, que inclusive ainda vai para casa dos pacientes dentro do prontuário, né, logo na admissão dele, tem vários cuidados para fazer prevenção de lesões, de uma forma geral, principalmente as lesões por pressão. Inclusive, nessa cartilha também tem um tópico que a gente fala sobre a questão da fralda, né? Sobre o uso das fraldas descartáveis, para estar sempre observando o indicador de umidade das fraldas, para poder estar fazendo, né, as trocas de forma adequada. E também, não só fazendo a troca, mas também realizando a questão da higiene, que a gente sabe que é importante. Em muitas casas, às vezes, quando a gente chega, o paciente, ele tá com fralda e vários absorventes, e às vezes você vê que o técnico, o cuidador, ele apenas vai tirando aquele absorvente, né, e não vai fazendo aquela higiene íntima, que é importante, não só descartar aquele dispositivo que tá com urina, com fezes, mas também fazer uma higiene, mas só como se fosse tirando, né, as fraldas de dentro, absorvente. Então, no domicílio, a gente também acaba encontrando essas questões de uso inadequado, de uso indevido. E muitas vezes essa questão dessa resistência, né, porque aprendeu assim, porque veio assim do hospital e acaba, né, ficando um pouco mais resistente, mesmo com as orientações dadas, né, porque os enfermeiros que fazem as visitas também, eles acabam orientando em relação a isso dentro do domicílio, e muitos acabam às vezes fazendo esse questionamento: ué, mas eu fazia assim no hospital, então por que que é errado? Né, e mesmo a gente orientando, explicando para uma situação diferente, a gente às vezes encontra essa resistência, né? E aí, como uma forma também de a gente trabalhar a parte de educação e prevenção, além das visitas dos enfermeiros com essa abordagem também de educação para trabalhar a parte da prevenção, né, de lesões de pele, dermatites, enfim, tem essa questão também da cartilha que já vai logo na implantação do paciente, dentro do prontuário, essa cartilha com essas orientações, né? Felipe, eu gostei muito do seu trabalho, eu não conhecia essa escala. Então, é muito interessante, né, a gente conhecer, porque como a Karina falou, acaba que a gente utiliza de forma empírica, né? O paciente é idoso, acamado, coloca uma fralda. E às vezes não pensa que talvez nem seria indicação de uma fralda, mas talvez um absorvente, né? Então, foi interessante conhecer essa escala, eu realmente não conhecia. E até mesmo porque dá um embasamento para a gente, né, como profissional de saúde, de fazer a indicação de forma adequada. Né, e não só baseado no fato de ser um idoso acamado e usar a fralda, mas como um embasamento, até mesmo para poder explicar para os nossos pacientes a indicação daquela quantidade X que está indo, o porquê que é essa quantidade, por que que não deve ser usado. Então, acho que respalda a gente também legalmente nesse sentido de fazer uma indicação criteriosa, né, para o uso dos dispositivos, no caso das fraldas e dos absorventes.
Inclusive, você tocou num ponto interessante, que é a questão do desconhecimento até da escala, né? Existe uma escala, existe um protocolo, um padrão, e aí eu gostaria de ouvir um pouquinho também do Felipe, da Karina, do porquê, porque é tão difícil ainda disseminar o uso dessa prática, e também quais seriam os caminhos para reforçar o autocuidado até com o próprio paciente, né? Para que ele até ajude cuidadores, família, e também seja mais receptivo ao cuidado da equipe, seja hospitalar, seja em casa.
Então, eu acho assim que, primeiramente, o Brasil ele ainda está na busca de qualidade de assistência e segurança do paciente, tardiamente, mas está, né? Que a gente veio com esse conceito da Anvisa 2013, e é muito triste pensar que a gente tinha John Commission já nos Estados Unidos em 80, fazendo um trabalho de acreditação de qualidade de saúde. Então, a gente veio muito retardado, né, na situação da qualidade, mas estamos aí. E aí, a busca de qualidade, segundo o Neto, você depende da parte técnica, que é o que eu falei, que a educação falha, porque o enfermeiro tem que sair da faculdade sabendo fazer diagnóstico, sabendo fazer análise preditiva de risco e identificando como fazer a sua implementação conforme o processo de enfermagem, que se ele não sabe isso, ele não é enfermeiro, para começar. Segundo, a busca da qualidade depende do aspecto social. E o aspecto social do país é muito ruim, que a gente tem pessoas muito aquém em relação à educação básica e que essas vão ser os nossos cuidadores. E aí esses cuidadores, eles não têm, infelizmente, condição de compreender o processo. Se a gente sabe que muitas das vezes na graduação o cara sai mal formado, então imagina um cuidador que ele é um analfabeto, muitas vezes funcional. O cara, ele tem déficit de educação básica, infelizmente. Então, a gente tem, na minha percepção, um problema educacional gerando prejuízo de gestão de qualidade e decisão estratégica, porque a gente não tem essa base educacional. E aí, se a gente pensar em resgate, a gente teria que, primeiro, repensar a educação do enfermeiro, ou minimamente fazer com que ele tenha interesse de estudar. Porque se o enfermeiro não estudar, ele não consegue fazer um bom diagnóstico de incontinência, ele não consegue implementar um bom cuidado e não consegue fazer a gestão desse indivíduo que é complexo. E o cuidador, por sua vez, eu acho que seria um outro fórum, porque, na minha opinião, não deveria nem existir aqui, é uma opinião própria, porque a equipe de enfermagem ela está aí para isso, né? A gente tem técnico de enfermagem para fazer realmente um cuidado técnico, e a gente tem um cuidador à margem disso, que ele está cheio de limitações que ele não pode fazer. Então, isso é uma coisa que é ruim para o cuidado, porque a gente começa a compartimentalizar o cuidado e delegar situações que o cuidador não tem condição alguma de fazer. Outra coisa importante é o aspecto social. Se você tem um paciente centrado dentro da família, dentro do ambiente domiciliar, que a família é o responsável direto sobre as ações, que a família pode dizer, eu não desejo, eu quero assim, eu quero assado. Isso interfere diretamente no aspecto técnico. E aí, se você tem um bom técnico gerenciando, né, fazendo a gestão estratégica do cuidado, e, obviamente, conseguindo, com prática baseada em evidência, mostrar para aquela família que realmente aquilo tem embasamento, eu duvido que a família não vai fazer o que você está prescrevendo e que está deixando determinado enquanto prescrição, que é legal, que é legislação, e não como uma questão social de orientação que pode ser cumprida ou não. Então, eu acho que também tem duas coisas aí. A questão legal, que o home care acaba entrando no aspecto de legalidade quando ele tem um enfermeiro visitador, quando ele tem um enfermeiro que está ali prestando uma assistência sistematizada, legalizada, e que determina uma prescrição que tem que ser cumprida, e, ao mesmo tempo, um cuidador à margem e uma família que, muitas vezes, boicota a sistemática porque se adequou também à realidade ignorante de alguém que não domina o método, que não domina as questões baseadas na evidência científica. Então, a gente tem que ter cuidado, que essa é a maior pegadinha, a questão emocional da coisa. A gente está dentro de um celeiro de multivariáveis, e que a gente acaba cedendo, né, para o familiar, cedendo para o cuidador, cedendo a questão emocionadinho, né, não dá para trocar, ah, é melhor duas fraldas porque não vaza. Não, isso é tudo justificativa de mau uso de equipamento, de mau diagnóstico. Então, a gente tem que imaginar o que, que a gente pode melhorar em termos de prevenir esses fatores. Primeiramente, estudar. Segundo, sistematizar a assistência. Terceiro, implementar a assistência e reavaliar e revalidar periodicamente essa assistência. E, por último, em termos social, a gente tem que fazer campanha. Quem tem dinheiro tem que botar dinheiro em campanha. Quem tem condição de buscar campanhas em termos do social, a gente tem que fazer a nossa parte social, que é mostrar para a sociedade que existe um estomoterapeuta, que existe um enfermeiro, que ele é um cara que realmente representa o técnico do cuidado. Ele não é alguém que está ali só para determinar a ida de um material, a ida de mais fralda ou de menos fralda. Ele não é um cara que vai ficar listando material e determinando a ida do material. Muitas das vezes existe também falha de comunicação entre a gente em termos de entender qual é o papel do enfermeiro, qual é o papel do enfermeiro estomaterapeuta, qual é o papel da equipe de saúde em termos de educação em saúde. Se a gente não mostrar o que veio, a gente vai ser meramente fazedor de técnica e liberador de material. E essa descontextualização que a gente contextualizou por anos, a gente tem que ir para a mídia, sim. A gente tem que fazer campanha, a gente tem que fazer live, a gente tem que chamar a academia junto à assistência do dia a dia em qualquer fronte, tanto hospitalar, como home care, quanto assistência básica em saúde. A gente tem que fazer movimentar esse conhecimento para a gente conseguir mostrar o que, que o enfermeiro faz. Senão, a gente vai sempre ficar no limbo. E também associar a equipe, porque a equipe não é o enfermeiro, é o enfermeiro, é o médico, é o fisioterapeuta, associar os diversos profissionais em termos da incontinência, que a gente tem que saber manejar isso de forma que a família entenda que precisa de um fisioterapeuta para cuidar da parte do assoalho pélvico, precisa, né, de repente, de um psicólogo, porque tem um dano emocional que está fazendo com que aquele indivíduo seja incontinente. São várias variáveis que o indivíduo não é estanque, não é só o físico. É o físico, é o emocional, é o espiritual. Então, a gente tem que envolver isso, senão a gente esquece do Sistema Único de Saúde, né? Que é o que brilha, né? Que a gente sabe que o conceito de saúde é muito mais amplo do que só um assoalho pélvico, só uma incontinência simples. Então, a gente tem uma dinâmica muito maior. Então, eu chamo a refletir, né? Chamo nós, profissionais de saúde, a refletir. Será que a gente está fazendo nosso lobby direito? Será que a gente está conseguindo fazer um atendimento multiprofissional adequado? E será que a gente está fazendo com que o indivíduo que está lá seja bem cuidado, que a família compreende qual é o nosso papel? Eu acho que talvez a gente tenha que começar a perguntar para a família. O que vocês acham que a gente está fazendo aqui? A gente está liberando seu material e está visitando e checando a planilha? Eu acho que isso também tem que ficar bem inteligível na cabeça do familiar para aceitar a nossa orientação, a nossa implementação de cuidado.
Sou Paula, sou enfermeira, sou fundadora da Pioneer, trabalho com home care há 29 anos e sinto aí, quero aqui colaborar com o que a Karina falou, né? E vejo principalmente com o enfermeiro, quando a gente perde na gestão, quando a gente acha que o técnico é só um envolvimento da cooperativa. E é uma coisa que eu chego a brincar com os colegas aqui dentro, de que a Florence às vezes grita quando eu digo, vocês têm que saber o que está acontecendo lá. Não é a família ligar, pedir e a gente pura e simplesmente mandar. Nós somos responsáveis, a família é convidada a participar do cuidado, não a gerenciar o cuidado. Eu até cito exemplos de uma entrevista que eu assisti da Glória Maria, repórter, que quando alguém tenta segurar o microfone, o repórter não solta. Porque aquilo é dela. A Karina já deve ter me escutado eu contar essa história. E o que, que nós estamos fazendo? Nós, se fôssemos o repórter que estivesse entrevistando alguém, tirando a coisa da pandemia que tem que estar com distância, a gente estaria entregando o microfone. Porque isso é nosso papel. E a nossa omissão é que está levando a isso. Então, nós somos enfermeiros, mandamos as fraldas, não temos a conexão do cuidado com o enfermeiro que está passando a supervisão, com o técnico que está na assistência ali o restante do tempo, e a gente não está falando em equipe. E aí, o que acontece? A família liga a central de acolhimento, manda. Por quê? Porque a gente recebe um paciente que é oriundo de diversas hospitalizações, onde ele recebe a fralda no hospital, e ele vem para casa e todo mundo acha que tem que continuar mudando.
É verdade, Paula, é preciso refletir mesmo sobre essa situação. Obrigada pela sua colaboração, obrigada também a Karina, a Daniela e ao Felipe por essa rica troca de conhecimento. E você que nos escuta, se quiser conferir o evento completo sobre esse tema, basta acessar o vídeo do evento online no canal da Universidade Corporativa Atenção Domiciliar em Foco no YouTube. Tchau, tchau!